Olá, tá começando o 145º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Olá, Marcos, tudo bem?
Tudo certo. Eu fiquei sabendo que eu vou ter que quebrar minha regra e entrar em mais um grupo de aplicativo de mensagens, é isso?
Mas veja o lado bom, não é grupos de palhaçada, não é grupo de meme, é um grupo de IA. O Albert, que é um colaborador nosso aqui, participa dos grupos lá, ele tomou a iniciativa de criar um grupo de IA, e lá a gente discute os principais serviços, né, os principais LLMs, preços, promoções e também agentes, dicas práticas, né, depoimentos pessoais, dicas de prompts, como fazer prompts. Então, tô falando das futuras pautas, né, porque o grupo acabou de ser criado, não tem nada disso ainda lá. Mas indo no ar, né, esse episódio de hoje, com certeza vai ter uma galerinha lá, porque eu já publiquei no canal, já tô dando uma divulgada também. Então, se você não precisa ser expert, não, né? O pessoal expert vai compartilhar as dicas. Se você quer aprender, né, tá engatinhando, ainda tem uma certa dificuldade. Às vezes o que a gente fala aqui no podcast parece muito avançado. Algumas pessoas me procuram para falar isso. Eu tenho vontade de começar, tal. Mas são uns degraus abaixo do que a gente fala aqui no podcast. Então, um grupo pode ser mais adequado para isso, porque vai abranger todos os níveis de usuário. Então, entrem lá no grupo IA na Prática. Eu coloquei o link no meu canal, lá o Garota Sem Fio. Mas quem quiser pode mandar uma mensagem para mim em privado no Telegram, mais fácil, @BiaKunze. E como sempre, eu mando aquele apanhadão de links. E já vou colocar o grupo do Albert nesse apanhadão também.
Maravilha. Então é bom não deixar na descrição o link aqui para não começar a entrar bot e jogo do tigrinho, né?
Tem isso, né? Os meus grupos lá estão há anos no privado. O pessoal fala, não, mas tem que tirar para o grupo crescer e tal. Daí, não, a gente quer um grupo menor, mais coeso, de pessoas realmente interessadas.
Beleza.
Né? Então, não custa nada, gente. Abre o Telegram, escreve @BiaKunze, manda uma mensagem lá para mim, eu mando tudo, tá bom?
Beleza. E eu já entrei.
Beleza.
Agora, isso entrou no lugar de uma coisa que a gente ia comentar, que ia tirar um sarro, na verdade, né? Que você... A gente comentou sobre como brain rot foi eleito o termo do ano passado por conta do todo o uso de rede social, etc. O pessoal desliga o cérebro e abre o feed, etc, etc.
Uhum.
E essa semana você me apareceu com um bad rotting. O que é isso, Bia?
essa é uma dica da galera também lá nos grupos, né? Que foi compartilhada, achei bem engraçado, né? Então, vamos dizer assim, muita gente tem dificuldade para dormir, né? Então, só que muita gente que relata dificuldades para dormir, às vezes é só excesso de telas, né? Basicamente, a pessoa deita lá, leva o celular junto, né? E fica lá scrollando os feeds lá infinitamente, né? Ou então maratonando série, né, entre outras coisas. Apesar de ser uma forma ideal de recarregar as energias, alguns especialistas alertam que o excesso dessa prática pode prejudicar a qualidade do sono e os níveis de energia ao longo do dia. Eu faço às vezes isso, mas eu fico 10 minutos, gente, porque eu tô tão exausta, eu capoto. Até pra ver filme, série, gente, eu não consigo terminar. Eu parei de assistir filme à noite porque eu durmo no meio do filme.
Ah, não.
Então, eu deixo pra ver um pouco mais cedo, assim, antes do horário habitual de ir pra cama, quando eu quero dar uma relaxada. Agora, se você é do tipo que tem dificuldade mesmo pra pegar no sono e desconfia que pode ser o excesso de telas, deixa o seu smartphone, seu tablet de lado e tenta usar um e-reader. Faça o teste, né? Comece a ler um livro, leituras mais leves, né? Pra relaxar a mente mesmo, ao invés de ficar em rede social, né, scrollando. Claro que dificuldades para dormir têm múltiplas causas, tá? É uma etiologia bem diversa, e não quer dizer que o seu problema seja só tela, se você está sofrendo para dormir. Então, o mais adequado é que você consulte um médico, converse, tá? E também não se automedique sem consultar um especialista, tá? Eu caí nessa besteira aí, mas eu fui de farra assim mesmo, né, testar a tal da melatonina, Eu levei 3 horas pra dormir com a minha... O efeito contrário. Eu falei, nossa...
Não é pra tomar com café, Bia?
Não. Mas foi muito engraçado, porque foi por curiosidade, né? Não tinha essa dificuldade e tal, mas eu fiquei impressionada, assim, com o efeito inverso que eu tive.
Que azar.
É. Mas, felizmente, meu sono, minha higiene do sono tá muito boa. Tô dormindo bem. Ainda não são as 8 horas por dia, né? Mas eu já tô chegando pertinho de 7. É uma evolução gigante isso pra mim. E isso melhorou muitas coisas na minha vida, tá? Então, aquela dica que eu já falei umas 10 mil vezes aqui no podcast, eu vou reforçar. Se você quer consertar a sua vida, né? Começar a criar uma rotina de trabalho, estudos mais saudável, e você tem várias frentes para atacar, comece pelo seu sono, tá? Essa é a base de tudo.
É, melatonina, eu sempre ouvi bastante falar, mas nunca comprei muito a ideia, não sei.
Não é muito, muito indicado. É aquele negócio, gente, tem que fazer mais exames, tem que... Né, um profissional é mais adequado para esse tipo de coisa, porque, como eu disse, a etiologia é bem múltipla, tá? Então, cada caso é um caso. E a higiene do sono é fundamental. Acho que a gente já fez um episódio especial sobre sono. Eu fiz uma resenha de um livro. Resenhei um livro, inclusive, né? Que recomendo que vocês leiam. Então, dê uma procuradinha lá. Clica no link aí na descrição. E se aprofunde no assunto sono. Antes de entrar em IA, de trocar de tablet, de trocar de computador, conserte o seu sono, tá? E deixa o resto para depois.
Excelente. Agora a gente vai falar sobre IA, sobre o computador, mas a gente tá com uma pauta enorme aqui hoje para tratar, e eu quero começar o episódio, aliás, teve coisa na semana passada que nem deu tempo de entrar, que tá entrando aqui hoje, e eu queria começar o episódio trazendo um dispositivo que você compartilhou comigo ao longo dessa semana, chamado Lightphone 3. Ele lembra muito uma coisa que a gente discutiu aqui algumas vezes, que eram aplicativos que você instala no iPhone, no telefone Android, e ele basicamente simula os chamados dumb phones, né? Fica fundo preto, só texto na tela para você ir acessando aplicativos, etc. Esse Lightphone tem bem essa pegada, só que é um dispositivo feito para quem não quer carregar por aí, para lá e para cá, o smartphone, quem quer ter um segundo telefone alternativo para usar em momentos que você não precisa daquele poder todo de um smartphone que acaba distraindo, aí entra o brain rotting, bad rotting, né? Você mandou um vídeo que eu achei interessante de um youtuber fazendo o review. Ele tinha o Lightphone 2. Aí tem o 3 que é maiorzão, tem um design diferente, bem quadradudo. É interessante que ele tem um OLED ao invés de um E-Ink, mas o vidro por cima do display é fosco, lembra um pouquinho E-Ink. Sob luz fica menos forte do que o E-Ink, né, por motivos óbvios. E aí é curioso porque como ele tem uma câmera... E a câmera é ok, a gente pode falar sobre isso. Olha aqui, abre a câmera, é colorido, né? Dá um susto. Se a gente tá pensando num E-Ink, daqui a pouco é colorido, bonitinho, tem um vídeo ali, né? Mas e aí, quer falar sobre o Lightphone 3?
Então, anos e anos atrás, a Motorola lançou no Brasil um celularzinho também, estilo dumb phone, monocromático, bem simples, né? Pra fazer ligações com as fontes em tamanho maior, né? Um celular focado na terceira idade, digamos assim, né? Um preço bem acessível, e eu apelidei ele na época de Motovô. Então, o Motovô era uma alternativa realmente bem legal na época que os nossos avós não ficavam pendurados no WhatsApp o dia inteiro. Então, me lembrou um pouco esse conceito. O problema é que eu fui no site lá do fabricante para ver o Lightphone, e eu não achei o preço nada light.
Não, me chamou a atenção.
Foi o que me deu uma desanimada. Olhando aqui agora, nesse momento, R$799, né, o preço cheio, está em oferta por R$599. Sem seu desconto, gente, em dólar eu tô falando, tá? Então, complicado, né? Eu vi a análise, o review, achei bem interessante, tá? Só que eu acho que para um dispositivo que tem uma proposta de ser light, o preço tinha que acompanhar, né?
100%.
Eu meio que desanimei. Então, estou passando aí para vocês conhecerem e darem uma olhadinha, né? Que é um conceito interessante, embora ainda não está muito bem aplicado. E, evidentemente, aqui no Brasil, isso aí ia custar uma paulada. Diante de tudo isso, eu ainda tô afim do Books Palma, que é aquele com tela e ink verdadeira, né? Ainda é meu gadget, meu desejo, né? Junto com um Remarkable, então um Books maior. Quando eu tiver a chance, gente, eu vou ter um desses. Só que agora não tá dando. E eu tô começando a sentir uma coisa que eu senti na pandemia, que trabalhando, estudando e loucamente, muita tela durante o dia, né? O tempo todo, muita tela. Então, isso tá, eu tô começando a sentir um certo cansaço. Então, o que, que eu fiz na época da pandemia? Comecei a usar mais papel e tal, só que eram outros tempos, né, gente?
Sim.
A pandemia parece que o tempo não passava, você tava preso lá no dia da marmota, né? O Groundhog Day lá, todo dia a mesma coisa. Agora não é mais assim. Então, tô pensando mais do que nunca em um tablet com e-ink, viu? Pra dar uma descansada nos olhos.
É, esse é um bom teste. Usar por 3, por 6 meses. E aí depois voltar pra um tablet normal no dia a dia pra você ver a diferença que faz mesmo. E se você acostumou mesmo, você fala, nossa, que alívio, tá de volta. Aí você sabe que não é pra você, né? Esse tipo de teste só dá pra fazer em primeira pessoa, então, não tem jeito, né?
Muito do que eu faço, boa parte do tempo é lendo ou escrevendo. Então, como um Remarkable, por exemplo, você pode ter um teclado, você pode usar um teclado, digitar também. Então, para produzir textos, para ler PDFs, então já é um alívio, vamos dizer assim, né? Um pouco menos de tempo de tela.
Beleza, claro que quem tem impressões sobre isso, gigahertz.fm/feedback. Agora, seguindo aqui, começando e seguindo ao mesmo tempo com os follow-ups, né, de assuntos que a gente traz aqui, sobre aquele lance de MP3 players que estão voltando aí à voga, a Lívia Gabos falou o seguinte: acompanho o canal Escolha Segura e sempre vejo as compras e importações deles. Vi um MP4 e como não lembrar de vocês, né? Tô mandando o link da parte que ele fala sobre o dispositivo, que é bem curto, na verdade, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas a imagem da Bia falando, olha só, veio direto pra mim quando eu vi essa parte.
Tô abrindo o link aqui pra dar uma olhadinha. Pô, eu acho legal que tá tendo um movimento, assim. Tem uma galera muito revoltada com o Spotify.
Ah, sempre tem galera revoltada com
tudo,
né?
Não sei se você tá acompanhando isso.
Não.
Não, mas agora é diferente, porque o Spotify tá enfiando anúncio, assim, de uma maneira absurda. Igual o YouTube fez meio que para forçar a assinatura. A pessoa assina na base do ódio. Eu acho isso péssimo. Sim. Como estratégia, tá? Porque tem gente que vai assinar na base do ódio, mas até quando, né? É meio que uma coleira, assim, né? Você tá preso ali, você assina meio contra a vontade para não ser atolado de anúncios. E os anúncios são sempre irritantes, tá? Isso é uma coisa que muita gente vem me falar, né? Cara que ouve muito sertanejo, fala assim, pô, os caras enfiam um monte de anúncio com rock pauleiro, eu odeio o rock pauleiro.
É um jeito.
E a galera do heavy metal fala, pô, eu tô lá ouvindo o meu som e de repente entra um forró, uma Parece que é de propósito pra irritar tribos, assim, sabe? Então, ou seja, força a assinatura na base do ódio. Então, de repente, voltar aí a sua biblioteca de MP3, acho que essa geração nem sabe o que é ter uma biblioteca de MP3, né, um iTunes tão organizadinho, igual nós tivemos, né, Marcos?
Isso totalmente.
É coisa de velho, meu Deus do céu. Mas é de se pensar, viu? É de se avaliar. E quem assina o YouTube, é bom lembrar, né, que já vem o YouTube Music no pacote também. Então, eu ouço minhas musiquinhas lá, minha galeria. Quando eu quero procurar uma coisa que não tá lá, eu abro o YouTube Music e estamos certos. Sem anúncios.
Né? Melhor ainda. Eu não tinha visto essa polêmica do Spotify, não. Eles estavam há um tempo bem pressionados pelos acionistas para rentabilizar mais. Postaram aí alguns bilhões de dólares em podcast que não se pagou. Afinal, como eu sempre falei, podcast é livre. Você tentar encurralar o podcast não vai dar muito certo. Eles perceberam isso na prática, então voltaram a investir. Agora estão investindo bastante em vídeo, né? Que é curioso ver. Mas a música eles estão rentabilizando como podem e, enfim, nem anúncio faz parte disso.
É que tem uma galera aí que acha que podcast é mesa cast, como o pessoal brinca,
né? Sim, totalmente. Ah, virou sinônimo aqui no Brasil. Quando a pessoa...
Nossa, podcast que não tem vídeo, isso não existe.
Ah, é, essa discussão morreu, né? Existiu por muito tempo, esse podcast, tem feed, tem que ter vídeo, não tem, se pode, não pode ser. Acabou, né? O MesaCast destruiu completamente isso. Mas é engraçado que, sei lá, quando você convida alguém para participar de um podcast, a pessoa já tem a expectativa de sem vídeo. Pergunta onde que é o endereço, ou se vai... Assim, ser o áudio virou o podcast raiz a exceção. É muito curioso ver como nos últimos anos, acho que... Sabe, por conta de Joe Rogan nos Estados Unidos e o Flow e o outro lá, Inteligência, aqui no Brasil virou sinônimo disso, né? Bem interessante.
Isso aí.
Agora, sobre eletrônicos na sala de aula, o professor Adolfo Neto mandou pra gente um post de uma pessoa que leu um artigo, depois experimentou com a própria turma e conseguiu replicar o resultado do artigo. O que que é o resultado? A professora Hannah Bradshaw falou: "Estou banindo o uso de eletrônicos nas minhas salas de aula nesse semestre inteiro." Ela falou, por quê? Porque o uso de eletrônico por alunos na sala de aula reduz o desempenho em provas, mesmo daqueles, na verdade, que não estão usando, mas que estão com eletrônico na sala de aula. Fica aquele processinho na cabeça, né? Tentação ali distraindo. E depois de um tempo ela voltou e falou assim, gente, update, funcionou. Praticamente nenhum tipo de problema ou distração, muito mais engajamento nas aulas. E além disso, o desempenho nas provas melhorou ali de duas a três, que eles usam letra, né? A, B, C, D, F. Melhorou de duas a três letras na escala, no geral ali na sala de aula. Então, nesse estudo dela, foi bem eficiente o banimento de eletrônicos na sala de aula.
Bom, gente, começa com celular, eu acho falta de educação também em sala de aula, né? Eu falei pra vocês aqui já que eu evito, às vezes eu tava abrindo tudo isso, adicionando uma tarefa e tal, mas o professor não vai saber que eu tô fazendo isso no celular, então eu evito, então eu faço tudo no tablet, né? Agora, eu já acompanho, assim, cada ano que passa, que entram as novas turmas, vamos dizer assim, né? Calouros, né? Todo ano entrando calouros novos, a turma tá mais tech, tá? Eu vejo cada vez mais laptops e tablets em sala de aula. Laptop é complicado, né, gente? Porque é fácil se distrair, né? E você não sabe exatamente o que o aluno está fazendo ali, tá? Eu já vi, e eu não vou criticar porque eu já fiz isso também, aluno com laptop fazendo outra coisa, fazendo trabalho, por exemplo, de outro assunto na aula, tá? Agora, o cara vai abrir Instagram, vai abrir WhatsApp, e 99% de quem pega um celular no meio da aula, eu sei porque eu sentei no fundão, assim, já, numa sala que é estilo arena, assim, sabe? Então eu fico lá, o fundão da sala, na verdade, é a parte mais alta da sala, então eu vejo tudo. E eu faço esse experimento, às vezes, para saber o que a galera tá fazendo, mais como interesse científico mesmo, tá? Não é stalkeando, não. E eu vejo 99% das vezes que é para pegar celular, é WhatsApp e Instagram. Eu acho o fim da picada ficar rolando tela de Instagram numa sala de aula, né? Distrai, gente. WhatsApp é distração. Você perde o fio da meada e não volta mais. Ao passo que o tablet, ele fica ali na horizontal, é muito mais fácil o professor ver que ele tá realmente com a caneta, tá escrevendo, tá fazendo anotação, tá mais focado. E eu simplesmente não assisto aula sem meu tablet e sem caneta, porque escrever é a maneira que eu tenho de não dispersar. Né? Tem professores, vocês sabem, né, gente? Não precisa ficar falando, né? Que é difícil você manter a atenção na aula. Então, é uma maneira de eu me forçar e tentar acompanhar. Mas computador é complicado, celular é complicado, distrai. E eu sou obrigada a concordar aí com a Hannah Bradshaw, que provavelmente o desempenho dos alunos, as notas e o aprendizado como um todo vai melhorar sem dispositivos de redes sociais, que fique bem claro, tá? É, na thread que vocês... O Marcos, você vai colocar lá o link, né? Que o professor Adolfo Neto passou. Então, tem um pessoal que comenta lá. Não, mas e tablet? Eu escrevo, tal, com caneta. Ela falou, não, nesses casos eu liberei. Então, tá liberado, gente. Caneta com, com tablet tá liberado, tá?
Você falou da tentativa. Ah, primeiro assim, né? O que eu tenho, que eu vi, testei, funciona pra mim, é que eu já comentei algumas vezes de não levar o telefone pro quarto na hora de dormir. Eu deixo aqui no escritúdio e vou pro quarto e durmo e sempre adormeço mais rápido do que se eu estivesse com o telefone lá, porque o processo de adormecência, né? Você vai, começa a viajar, pensa pra lá, pensa pra cá. Às vezes vê uma ideia, ah, nossa, é verdade, tem aquele filme, né? Quantos anos tinha pessoa? Assim, aí você fica naquele, acho que vou pegar o telefone pra ver. Ah, não vou, deixa pra lá, né? Aí pronto, já distraiu, você já acordou, tá mais alerta, né? Então, tirar de perto já elimina bastante a tentação. E até colado nisso, o Maurício Bonanni falou assim, vocês já mencionaram o Activity Watch por aqui? Falou que é um aplicativo open source que faz um acompanhamento detalhado do tempo de uso, que você, o tempo que você gasta usando os seus dispositivos. Tem para Windows, tem para macOS, tem para Linux, tem uma versão beta para Android também. Eu vou deixar o link disso na descrição. E falando em tempo de uso, eu vou colar com um experimento também que eu fiz aqui e que deu super certo. Faz, sei lá, um mês e pouquinho, talvez um pouco mais, eu fui lá nos ajustes do Instagram e é bem escondido, de propósito, óbvio, você consegue zerar o algoritmo de recomendação de conteúdos. Aí ele, né, teoricamente, não sabe nada sobre você, vai recomendar coisas que não têm a ver com o seu interesse. É muito... Uma conta limpa do Instagram só vê lixo. Só vê coisa de assim, é terrível, né? Aconteceu o quê? Foi uma coisa gradual, mas na semana passada eu fui ver meu tempo de uso. Na semana inteira, eu tive 13 minutos de uso do Instagram. Deu um orgulho danado. Eu falei isso com a Larissa, ela regalou e falou, na semana? Eu falei assim, na semana. Porque ela usa bastante Instagram, né? Então é bem diferente a situação. Então, para quem estiver buscando alternativas para fazer esse tipo de coisa, você tentar não ter exposição ao algoritmo de recomendação. Então, usar a timeline cronológica, aplicativo que tem esse tipo de coisa, ou usar essa opção nuclear, que eu deixo aqui na descrição o link para o guia, passo a passo para chegar lá. Para mim, pelo menos, assim, eu sarei do Instagram depois que eu zerei a recomendação e pronto. Agora eu só entro lá, faço o que eu tenho que fazer. Fazer o que eu tenho que fazer implica em dar para o Instagram alguns leads do que tem interesse. Então, ele está começando a voltar a mostrar na tela de busca, por exemplo, umas fotos, uns reels, sei lá, que tem um pouco mais a ver com os meus gostos. Mas ainda assim é muito menos do que antes. E mesmo tendo essa recomendação agora, me saiu do meu fluxo de brain rot do dia a dia usar o Instagram por um pouquinho, sabe? Acho que isso foi um belo do livramento.
Eu não tenho saudades do Instagram, não. Tenho duas contas lá, elas estão quietinhas. Talvez eu reative um dia, mais para postar conteúdo mesmo. Mas não dá. Eu ainda sou partidária do X, não adianta, do Twitter. E não adianta a gente falar mal de dono, de bilionário, e isso. É o que funciona. Tem também pesquisadores, tem os cientistas que eu gosto de ler, de interagir, de comentar. Muitos deles, boa parte, aliás, criou conta no Blue Sky, só que você entra lá, eles quase não atualizam. Então não adianta nada, né? Isso é um problemão. Gente, desencana, tá? Eu vejo o pessoal brigando aí por causa de política. Aliás, agora tem o Grok interagindo nos posts, não é? Que está muito engraçado, porque o Grok chamou o Elon Musk de disseminador de fake news.
Pois é.
Aí o pessoal que é anti-vax, assim, dá risada, e daí o Grok desmente também as teorias anti-vax. Eu dou muita risada, porque enquanto o pessoal tá se matando, eu tô aqui com meu balde de pipoca assistindo tudo. Então, gente, rede social é... Não adianta, você tem que ter um objetivo, assim, por que que eu uso essa rede social? Uhum. Ah, porque minha avó, minha tia, não sei quem estão lá. Tá bom, aí você interage com a sua avó, sua tia, etc, etc. Cuidado que tem muita loja falsa. Tem influencers que são mau caráter, que estão divulgando golpes, a gente sabe disso. E é impressionante, né? Às vezes a pessoa que criou um feed limpinho, criou a conta, adicionou só a tia, a avó, a prima, o vô, aparece lá. Sempre, os suspeitos de sempre, vendendo óleo de cobra e, meu Deus do céu, né? É complicado, gente. Instagram e TikTok são duas redes, no meu entender, muito, muito problemáticas. Muito eficientes para elas, para o sistema, vamos dizer assim, econômico, né? Delas, né? Em pegar a atenção das outras pessoas, não aquilo que elas querem, mas aquilo que o algoritmo quer e que é o que vai trazer mais lucro, tá? Sim, tenho que admitir que são duas redes muito eficientes nisso, tá? Eu realmente, TikTok ninguém me convenceu até agora a criar uma conta. Eu desafiei vocês aqui, ninguém me convenceu. Então eu não criei. Eu falei que se alguém algum dia me convencer, eu crio. Agora, Instagram, às vezes chega algum link pra mim, tem muita gente que é aqui ouvinte do podcast, às vezes manda um print de alguma coisa, algum produto, eu vou lá, abro, visualizo, não tem problema. O que eu não faço é abrir o app e ficar rolando a timeline. Esse tipo de coisa eu não faço mais.
Entra, pega, eu preciso, vai embora, né?
Isso, exatamente.
Tipo
é um link pra... Isso, um link pra aquele post, né? Então o pessoal me manda dicas, não se preocupa, tá, pessoal? Vocês mandam um link de Instagram pra mim, eu abro, eu visualizo tudo sempre, tá? TikTok também, aí abre no navegador, né? Mas geralmente também é link de produtos, aquelas resenhas de produtos de 10 segundos, assim, sabe? Então aparece um celular diferente, um e-reader diferente, o pessoal me manda os links, né? Mas criar conta que é bom e ficar lá scrollando, não é pra mim.
É, né? E sabe que ultimamente, por muito tempo, acho que alguns anos, né? O Twitter teve aquele lance de que se você não está logado, você não consegue ver o tweet. Te mandou um link, ele fala, loga aí.
Ah, é.
Eu respondia não e passei anos deslogado do Twitter. Aí aconteceu o quê? Faz o quê? Umas duas semanas, eles voltaram a exibir tweets pontuais. E alguém manda um link de tweet pra você, você vê o link. Quer dizer, você vê o tweet, você não vê o... Se for, sei lá, o terceiro tweet de um thread, de um fio, você vê só aquele. Mas eles voltaram a liberar...
Curiosamente, o X, né? Tava vendo os números aí do ano passado pra cá. Realmente o tráfego aumentou muito, né? A rede realmente ganhou um up bastante importante, né? E só que com isso tem problemas novos, né, gente? Porque a questão do engajamento, de você criar receita com o seu perfil, antes qualquer pessoa que engajava ali contava, né, na sua receita. Agora não, tem que ser os verificados, são esses que participam diretamente da receita. Então eu vi um desenvolvedor do X, né? Eu sigo ele numa conta lá, e ele tava comentando que tá um problema, porque estão esses grupos de, principalmente indianos e nigerianos, não sei porquê, que eles engajam entre eles mesmos, assim, de uma maneira absurda. Então, eles estão tendo 400, 500, 600 dólares de receita por mês. Né? Eles criam grupos fechados, né, dentro do próprio X, assim, né, a turma do segue aí, segue de volta. Acho isso tão tosco, né? Vamos fortalecer aí, sabe? É uma audiência artificial, as pessoas ficam comentando. Vocês já viram? Aqueles posts que mais bombam, gente, você vai ver, tem aqueles comentários completamente inúteis, né? Que não acrescentam nada, às vezes só repete o que estava escrito no post original. Aí você vai lá, vai ver lá 2.000, 3.000 curtidos, você fala, não é possível, por que o povo curte isso aqui desse jeito? É porque é artificial, tá? Sim. Não tô falando necessariamente que são bots. São assinantes, pessoas que compram o selinho e só interagem com quem tem o selinho, tá? Então, isso é um problema.
É farm de engajamento natural, né? Não tem jeito, né? Quando você alia um incentivo, especialmente financeiro, a qualquer métrica, vão inflar essa métrica, óbvio, né? Então,
isso.
É exatamente esse caso.
E esse dev, ele comentou que ele acha péssimo isso, porque os bons criadores de conteúdo não são recompensados. Só a turma das fazendinhas, turma do Segue de Volta. Então, pelo que eu entendi, eles vão pensar numa maneira de mudar isso, tá? Assim espero, porque... Ai, gente, ser humano é complicado, né? A gente cria uma coisa legal, assim, mas bota dinheiro no meio, todo mundo dá um jeito de desvirtuar pra ganhar o seu, né? É complicado.
Exatamente, pois é. Agora, seguindo aqui, a gente falou no episódio passado sobre estafa de decisões, e um ouvinte anônimo falou o seguinte: eu sou médico e tomo muitas decisões no trabalho. Meu estresse aumenta quando lido com indecisão dos outros para escolher um lugar para sair, ou o que quer comer, né? A pessoa falou que, né? Odeio dirigir e os meus plantões variáveis dificultam organizar horários para cozinhar ou para ir para academia. E uma outra fonte de estresse é a fadiga causada por alarmes e notificações hospitalares, além das constantes interrupções, né? Falou que tem tantas e muitas que são irrelevantes que a gente acaba ignorando a maior parte para poder fluir. Isso é perigoso, né? Quando alguma coisa realmente importante aparece.
Então, sabe que eu estava conversando com um amigo, jornalista também, e a gente estava falando de colegas nossos que são jornalistas, médicos, desenvolvedores e tal, e tá um número cada vez mais alto de pessoas na casa dos 40, 50 anos que tá parando de dirigir. Né? Eu não dirijo desde 2014, mas foi uma situação forçada, meu carro deu perda total durante um temporal, né? Putz. E eu tava sem tempo, contei essa história já no mestrado, tava falando, não vou ver isso agora, eu comecei a usar só Uber, transporte público, e sem querer querendo, eu percebi que meu nível de estresse, assim, despencou, tá? Claro, não vale se você tem filhos pequenos, né? Não dá pra você abrir a mão de um carro e tal, mas depois dos 40, 50 anos... A pessoa começou a trabalhar mais em home office, né? Médicos, né? Como o nosso ouvinte aqui falou, que toma muitas decisões no trabalho, parece que estão encontrando uma certa paz quando deixam de dirigir. Claro, se a sua rotina permite, tá? Eu tô até sem carteira agora, porque eu tô com uma sequela no meu braço esquerdo, eu não tenho muita força no braço esquerdo, eu fui reprovada no exame do Detran, tá?
Putz!
Pois é, então eu parei de dirigir, mas eu queria ainda continuar dirigindo, porque por emergência, às vezes você precisa pegar o carro, sei lá, né? Mas, realmente, eu acho que a minha vida, enquanto eu dirigia, era uma, e depois que eu parei de dirigir e deleguei, vamos dizer, essas micro decisões para terceiros, parece que meu nível de estresse diminuiu muito. Sabe? Durante o Uber, eu sempre aproveito para responder mensagem, eu ouço podcast, me atualizo com notícias.
Uhum.
Eu só não leio porque eu fico muito enjoada, não consigo ler. Adoraria levar meu Kindle e ler, mas eu fico com enjoo, não funciona muito. Então, nossa, é um tempo que eu uso para outras coisas e, sei lá, eu não consigo abrir mão. Alguém de vocês aqui, eu queria saber, parou de dirigir? Deixou de dirigir, ou porque os filhos cresceram, não precisa mais. Não tô falando abrir mão do carro, o carro continua ali para eventualmente, mas eu digo dirigir como rotina, tá? Para trabalho, para as coisas do dia a dia, basicamente, né? Você trabalha em home office, seus filhos cresceram, não tem mais necessidade, aí quando você precisa usar, você acaba preferindo pegar um Uber, por exemplo. Eu quero saber se tem mais gente passando por isso, tenho essa curiosidade.
Boa. Agora, teve algumas coisas interessantes aqui sobre esse follow-up desse ouvinte anônimo. Primeira coisa, claro, no meu contato com a Larissa, que também trabalha nesse segmento, é interessante porque eu logo cedo também notei que assim, né, o que você quer comer? Não, decide, porque é tanta decisão ao longo do dia inteiro que essas decisões do dia a dia bestinhas acabam chegando no fim do dia, depois de um plantão de 12 horas, tem que decidir ainda que você vai, qual o restaurante do iFood você vai pedir, esquece, né? Então, essas decisões mais práticas de dia a dia, quem conseguir aliviar pro parceiro ou pra parceira médica vai ajudar bastante. Esse ouvinte anônimo falou sobre isso. E uma outra coisa que isso me chamou muito a atenção quando passei a acompanhar a Larissa, às vezes, é o tanto de apito que tem em tudo quanto é sistema, dispositivo, hardware de acompanhamento de paciente. Todos os apitos têm uma função muito específica e muito importante. Mas na cacofonia de 12 máquinas apitando ao mesmo tempo, em cada um dos leitos, é muita coisa. Então, naturalmente, ou você enlouquece ou você aprende a ignorar, né? Então, o design... E né, como as coisas se parecem, mas como elas funcionam, aquela frase assim, para coisas médicas, eu acho que precisa de algum tipo de ajuste, porque hoje em dia tudo tem luz, tudo apita, tudo sinaliza, especialmente se você tem um monte de paciente junto, vira um problema por isso, né? Essa pessoa falou, é perigoso quando alguma coisa realmente importante surge, porque você ignora a maioria. Interrupção também, né? Isso, tudo, eu tô vendo aquela série The Pitt, do HBO Max, você tá vendo, Bia, ou não?
Não. Sobre o que que é?
Tá, é muito boa, tá? Era pra ser um spin-off de ER, mas eles não conseguiram autorização da família do Michael Crichton, que ajudou a criar o ER, né? Então eles fizeram, tipo, um ER adjacente. É com o Noah Wyle, que fazia o Dr. Carter em ER.
Ah, tá.
Ele faz um médico de plantão de emergência, que tem outro nome, é o Rabinovich. E até a família do Michael Crichton, responsável pelo... Chamam de estate, né? Como é que chama isso em português? Pelo espólio, sei lá. Tá processando a Warner, porque fizeram... Tá uma briga disso aí. Mas é muito boa a série, tá? E cada episódio passa em tempo real. Então, o primeiro episódio é a primeira hora de plantão. O segundo episódio e assim por diante.
Eita.
E tem muito dessa dinâmica, né? Da pessoa não conseguir se concentrar muito na tarefa, que já chega alguém pedindo outra coisa e tal. E alguém falou... desses dias em um dos episódios, e essa série, pelo que eu procurei, já li, já vi documentários curtinhos a respeito, A missão dessa série é mostrar 100% como que é o dia a dia de pessoal de emergência. Em algum episódio falou assim, que em média, um médico, uma médica de plantão é interrompida a cada, sei lá, 3 minutos. Tá fazendo uma coisa pra alguém pedir pra fazer uma outra coisa. Então essa distração, né, ela acontece bastante e vai bem em cheio o que o 20 Anônimo falou, né? Que além das constantes interrupções, é exatamente isso, né?
Entendi. É, pois é. A gente não tem noção de quantas vezes nosso cérebro é interrompido, vamos dizer assim, né? Pelos mais diversos e fúteis pro cérebro, né?
Exato.
Motivos.
É, pois é. Agora, ainda mais ou menos sobre isso, o Paulo César falou: oi, Bia, atendendo ao seu pedido no área de trabalho, no último, né, pra gente falar de atitudes que diminuem a quantidade de decisões pro cérebro,
opa,
ele falou que eu tenho só um, além das que você citou, que é não passar mais roupas. Falou que tem anos que não passo mais nenhuma roupa, e isso, por incrível que pareça, trouxe um alívio mental, porque se tornou uma preocupação a menos para uma tortura que era para essa pessoa, pro Paulo. Falou que não sabe se enquadra, mas tá aí.
É outra coisa que eu não tinha me dado conta, mas eu uso muita camiseta tecnológica, dry fit, legging.
É,
no meu dia a dia, eu priorizo realmente roupas que não precisa passar. Mas ainda não me livrei totalmente. Ainda preciso de camisa social, às vezes uma calça de alfaiataria e tal. Agora, uma coisa que tá me irritando demais, eu fiz um jaleco de algodão cru. Na época da pandemia, lá disseram que era exigência, que tinha que ser isso, mas como me irrita aquilo, porque não importa a bolsa ou aonde eu coloque, ele amassa. Só de olhar ele já amassa e eu tenho pavor de coisa amassada. Então eu fico passando e passando e passando. Isso me irritou tanto que eu mandei fazer um de gabardine e dane-se. Que me irrita demais, meu Deus do céu. Coisas que amassam, assim, um jaleco, né? Vocês sabem, fica amassadão, assim, parece que a vaca mascou e cuspiu.
Uhum.
Né? É coisa mais fácil. Então você tá certíssimo, Paulo. Olha, pro dia a dia, priorizem camisetas e calças e roupas que não exige que você fique passando, tá? Se a sua rotina permite isso, pode aderir. Eu tenho até umas camisas assim, mais, que não são camisetas, assim, sabe, mais femininas, que são aquele tecido que fica até bonitinho, meio amassadinho, assim, sabe?
Uh-huh.
Aí eu comprei uma vermelha, comprei uma branca e vou comprar outras de outras cores, porque é ótimo.
Excelente. Essa dica do Paulo também tem anos que eu não passo roupa assim. Vou no casamento, tem uma camisa aí, você passa, óbvio, né? Mas no dia a dia, passar roupa, dobrar meia, sabe? Tira da máquina,
nossa,
você dobra meia por meia. Cara, não, enfio na gaveta. Depois eu tenho que desenrolar pra botar no pé. Então, até assim, né? O desodorante. Tem a tampinha do desodorante.
Uhum.
Né? O aerossol. Pra quê? Se eu vou levar numa viagem, tudo bem, né? Eu vou tampar. Mas no dia a dia, tira a tampinha, passa durante, põe a tampinha. Deixa a tampinha pra lá, né? Uma coisa menos pra você fazer, né? O ritual de tudo. Então essas pequenas coisinhas eu penso muito a respeito e vou livrando também.
Eu só não concordo com a meia. A meia eu dobro e enrolo uma na outra, porque eu tenho pavor de ficar com um pé perdido de meia, né? Coisa mais fácil também.
É que as minhas meias são todas, eu tenho assim, sei lá, 30 pares de meia branca. Todas idênticas.
Da mesma marca.
É tudo igual, né? Então, se eu tivesse uma de cada, aí tudo bem, né? Mas como são todas absolutamente idênticas, não precisa mais, né? Agora, teve uma outra coisa que a gente comentou na semana passada envolvendo o lance de escolas públicas nos Estados Unidos, né? Como é que funciona até o esquema de matricular, etc. O professor Adolfo Neto mandou um follow-up sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho, e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/adtrabalho. Se você, assim como muita gente, incluindo a Bia, tem uma vida extremamente móvel e envolve produtividade móvel, faz parte do seu dia a dia, você se conecta com frequência Wi-Fi que você não conhece. Você não sabe como é que está a segurança, você não sabe que dados estão sendo coletados, com quem eles estão sendo compartilhados, para onde que está indo. E com a ExpressVPN, você protege a sua conexão, protege seus dados, fica tudo criptografado e nem ela sabe os sites, os serviços, os conteúdos, os aplicativos, por quanto tempo, quais são os dados, quem é você, qual é o seu aparelho, qual a versão do sistema, tudo fica criptografado. E para streaming é muito bacana usar a ExpressVPN também, porque se você se conectar, rotear sua conexão por cada um dos 100 países que ela oferece aí de servidores, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Então tem muita coisa que tem lá fora que não tem aqui. Contrário também, tá? Viajando para o exterior, que é uma coisa que só tem no Brasil, você roteia a conexão pelo Brasil e pronto, você destrava esse conteúdo. E para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, no roteador de casa direto, se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho ou usa o cupom adtrabalho no checkout ou clica na descrição já com o link, né, para cair já com o cupom aplicado, que você testa de graça por um mês e aí quando você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
É, eu sempre falo do quanto a VPN é legal para assistir documentários de serviços que nem tem no Brasil, como Magellan TV, entre outros, mas é importante a gente ressaltar aqui que por mais que você seja safo nos seus hábitos de navegação na internet, a sua família nem sempre é, né? Seus pais idosos, seus filhos que clicam em qualquer coisa. Então, é uma excelente dica colocar lá no seu roteador e proteger a família inteira. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar a área de trabalho.
Obrigado. E vamos lá, eu comentei na semana passada sobre como, dependendo de onde você mora, numa cidade nos Estados Unidos, você só pode matricular a sua criança numa escola daquela região ali, na escola pública, falando, né? E isso desempenho papel importante na escolha também de onde as pessoas vão morar. E o professor Adolfo Neto complementou com o seguinte, né? Mesmo em escolas públicas lá, a renda é um fator relevante. A gente falou que renda influenciava menos em escola pública, mas em privada, ele falou que não. Ele falou que uma pessoa, né? Ele falou, quando eu morei lá em 2014, essa pessoa falou que às vezes tem, por exemplo, duas casas com exatamente o mesmo padrão, mas a casa do lado esquerdo está na zona de uma determinada escola e a do lado direito está na zona de uma outra escola. E por conta dessa diferença de zonas, a casa do lado esquerdo é bem mais cara do que a casa do lado direito. Então, as casas são iguais, mas por conta da escola, isso influencia no preço da casa.
Caramba.
Porque tá numa região onde tem uma escola melhor, né? Então, até que para dizer, ah, quero colocar meu filho no melhor, numa escola pública que eu puder, você tem que, às vezes, investir numa casa melhor para aí sim poder ir para a escola.
Você vê como, por melhor que seja, às vezes, que se tente fazer um sistema mais justo, acaba rebatendo em outras injustiças, né? Que loucura.
Uhum. Pois é. Então tem. Obrigado, professor Adolfo Neto, por esse complemento. E sobre também escola, agora falando sobre IA, as adaptações didáticas na era da IA, o Lucas Matheus falou que no ano passado foi selecionado para um projeto do Fellowship mais IA do Google para a educação com uma IA mentora que auxilia alunos e professores. A IA designava atividades individualizadas com base numa avaliação VARC, que é aquela que é visual, auditivo, de leitura e escrita, então de experiências práticas, né, para entender o estilo e o aprendizado dos alunos. E os professores colocavam a matriz curricular e a IA criava as atividades, ajudava estudantes aí nas dificuldades e os alunos tinham acesso a esse material no notebook LM, que vai ser assunto aqui mais pra frente também no episódio. E aí na sala de aula, os professores focavam nas orientações, nas dificuldades que eles acharam no pós-estudo com a IA e eles testaram o projeto numa escola pública e que foi um sucesso.
Muito bom, isso aí é o mundo perfeito pra mim, né? Tem nem o que falar. É, adoraria que isso acontecesse em mais lugares, viu?
É inevitável que passe a acontecer, né?
É.
Sem dúvida, mas bacana
tomara,
ver.
Tomara, tomara.
Sim. Bacana ver na prática como funcionou o experimento.
Queria muito ver isso no Brasil, nos mais distintos estados e... Tem que ter vontade política, né, gente? Então,
sim.
Enquanto a educação for vista como moeda de troca eleitoral, aí a gente não tem muito futuro mesmo.
Ainda mais ou menos sobre isso, o professor Adolfo Neto pode pedir, como é que é a música no Fantástico, terceira citação aqui hoje, ele falou o seguinte, né, sobre mais um curso de graduação em inteligência artificial, que é no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, e ele tem até a grade curricular, né, do bacharelado, consegui, em IA, que ficou bem completinha, você chegou a dar uma olhada?
Nossa, eu adorei, comentei com ele, inclusive, tá melhor que as grades de ciência da computação. Né?
Uhum.
Não deixou de lado ali cálculo, aquelas disciplinas básicas, né? Lógica, algoritmos e tal, mas a partir ali do quinto, sexto período, uma quantidade muito grande de eletivos, o que é excelente, porque o aluno já teve toda a base e ele vai focar para a área que ele quer seguir, né? Pode ir para a área biomédica, pode ir para a parte de segurança, sei lá, acho que lá pelo sexto período ele já sabe mais ou menos como que ele quer trabalhar, já está com um estágio em vista. Adorei a grade, parabéns ao pessoal da Federal de Pernambuco. Muito bacana a graduação em IA, bacharelado.
É, essa adaptação, por ser, não é exatamente uma evolução, porque parece que a contrapartida está desevoluída, né? Mas por ser uma evolução de ciência da computação, direito de software, etc.
Exato.
Você migrar as matérias que são essenciais para isso e direcionar melhor e complementar quando o assunto é mais voltado só para machine learning, é muito interessante, né? Então, acho que também foi do jeito certo.
Às vezes... os cursos de ciência da computação, os mais tradicionais, assim como aqui na Federal do Paraná, antigamente se chamava informática só, lá nos anos 90 e tal, tem um processo muito burocrático para você adaptar a grade curricular. Então é remendão atrás de remendão. Agora o pessoal aqui da UFPE decidiu começar uma do zero e o resultado foi que ela ficou muito moderna e abrangente ao mesmo tempo. Bem legal.
Bem bacana. E seguindo aqui ainda mais ou menos sobre esse assunto... O Pedro Alves estava falando sobre IA para estudo, né? Falou assim, qual que vocês indicam com o objetivo de simular provas de certificação e que seja minimamente confiável para não alucinar e fazer estudar a coisa errada, né? Falou que vai fazer uma prova de certificação de gerente de projetos do PMI e quer usar uma das IAs para fazer simulados. Aí ele conclui, eu vou subir material oficial e não oficial, tipo livros, né? E questões de outros simulados como o database, mas eu queria que a IA fosse capaz de ir além e buscar também na internet. Aí ele conclui que falando que hoje paga o ChatGPT Plus, mas posso mudar. Será que eu mudo? Talvez um novo Claude, o Paul seria uma opção para isso, notebook LM, e aí, Bia?
Pedro, más notícias, você vai ter que testar uma por uma. Eu acho que isso é muito particular do uso que você faz, sabe? Então, começa pelo ChatGPT Plus, né? Já que você está testando, né? Continua testando ele mais um tempo. Agora, passe para o Claude, que é interessante também, mas teste uma de cada vez aí, vai... É legal, porque como você já está um tempo aí com o ChatGPT, fica mais fácil você perceber as nuances e as diferenças se você for para o Claude, por exemplo. Eu acho que são os dois melhores hoje, né? Vale a pena você testar e ver qual que é o melhor. E eu sempre coloco o notebook LM também, que continua gratuito, não tem versão paga, então ele é a mesma versão para todo mundo, que é fundamental caso você tenha ali apostilas, livros, né, a sua base de dados, a sua própria base de dados ali, que você pode usar como uma forma mais focada de estudos para você ficar na bibliografia, às vezes que o professor pede, né, e não no apanhadão geral que é a web. Então, escolha o GPT Plus, e mais o Claude pago, né, um dos dois, e junto o notebook LM, que é o que eu faço.
É, o notebook LM, ele na verdade, para quem assina o... Como é que chama? O Android? Não, Android não. A assinatura do Google de IA, né, o AI Premium Version, não sei o que lá.
É, isso.
O notebook LM, o Google e seus nomes, né, ele tem algumas... Ele aumenta um pouco o quanto você consegue interagir e algumas janelas, etc. Mas o notebook LM gratuito já é extremamente poderoso, tá? Você consegue subir PDF.
É, ele não muda muito os níveis, assim, de raciocínio e tal. Ele muda mais a quantidade de interações.
É, é um pouquinho mais customizável também. É, mas isso. É isso, né? Exatamente. Então, eu recomendaria o seguinte, né? O notebook LM é para você estudar, absorver o material... Você conversar, subir um bando de PDF, prova, livro, etc. Você conversa a respeito disso. Tem lá o Deep Dive, que você pode pedir para ir gerando os podcasts. Em inglês funciona melhor, né? Mas gerando os podcasts, e aí tem aquela parte interativa. Ele gerou o podcast, você conversa com o podcast em tempo real. Então, isso é uma coisa que pode te ajudar. O que eu vou recomendar é o que eu fiz com a Larissa para uma prova que ela precisou fazer e deu super certo, que foi treinar o ChatGPT. Tem aqueles GPTs customizados. E o Google lançou recentemente os Gems, que fazem exatamente a mesma coisa no ambiente do Gemini. Que você sobe materiais específicos, você fala para ele, você vai ser um simulador de provas para quem quer passar na gerente de projeto de PMI, você vai ter que fazer 10 questões, aumentando o nível de dificuldade de múltiplas escolhas. Não, isso é uma coisa que vale sempre colocar. Não faça com que a resposta certa seja sempre a mesma letra, que ele tende a fazer isso, tá? Então, eu notei isso quando eu estava estudando com a Larissa e deu muito certo. Então, eu diria para testar o ChatGPT com o GPT, já que você assina mesmo, com o GPT customizado, dá uma espiadinha. Acabou de ficar gratuito o lance de Gems no Gemini, testa também. Uhum. Mas acho que isso, aliado ao notebook LM, vai te ajudar bastante a fazer o estudo aí. Assim, no ChatGPT, ele te ajuda a fazer um plano de estudo, né? Divide melhor, talvez diferente do plano tradicional de estudo, mas para aquele conteúdo específico faz até mais sentido. Então, pode ir no que você conhece. Se você sentir que está ficando ok, faz um teste, né? Aí sim, dependendo do prazo que você tiver, assina o Claude, ou então, na hora que você já tiver, beleza, você já está manjando tudo. Aí você vai no Claude e faz a mesma coisa, vê se ele vai gerar perguntas diferentes, isso pode te ajudar a cobrir, talvez, algum buraquinho que tem aí no seu processo de aprendizado com um outro conceito. Então, ir testando e complementando, acho que é o melhor jeito. Vai no que você conhece, explora até o final, até onde não dá mais para cavar, e aí vai no do vizinho para você ver como é que é, e tem uma base de comparação. Né?
Exato. Opções tem, gente. Vai ter que perder um tempinho testando uma por uma, mas não é perda de tempo exatamente, tá? Vai por mim.
Ah, com certeza.
É o melhor tempo que você pode perder, entre aspas, na sua vida, porque na verdade você tá adquirindo aí uma nova competência e fica mais inteirado nas IAs.
Sem dúvida. E complementando isso, o DF Lopes falou: pessoal, tem alguma IA que atualmente faça mapa mental? E a Bia é a nossa guru de mapas mentais, né? Ele quer saber a partir de um texto como base. Falou: meu filho tá me perguntando pras provas. E aí?
Um abraço pra minha amiga Liz Kimura, que tá há 20 anos, ela é facilitadora e ensina sobre mapas mentais. Sim, o notebook LM ganhou a função de mapas mentais. Agora, é bom lembrar que isso é uma função, assim, que vai estimular a preguiça, né? Você tem um material muito denso, tem uma apostila, tem um capítulo de livro que é escrito de uma forma linear, um pouco confusa. Nesse sentido, pode ser útil você criar automaticamente um mapa mental, mas para você se situar no texto e definir melhor ali o que é importante e o que não é. Agora, você pedir para a IA montar o mapa para você, tudo prontinho, você não vai aprender, você só vai dominar aquele assunto se você fizer na mão, tá? Então, usem essa feature aí com sabedoria, tá?
O que eu entendo disso é, o processo de fixar a informação está no jeito que você acha para construir o mapa mental e fazer com que as ideias se relacionem, etc. Então, o caminho é o estudo e não o mapa mental pronto para você absorver.
Exatamente. É para você fixar o conhecimento, não adianta. É caneta e papel na mão.
Tá.
Que ir lá escrever. Tem que escrever, 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 escrever. De preferência, papel e caneta mesmo, cursivo. Eu uso muito aqui o OneNote, quando eu estou fazendo resumos e tal, por pura falta de tempo e porque o material é muito extenso. Mas aí, depois, quando eu vou revisar esse material que já está pronto, eu vou lá no papel e na caneta.
Tá,
ok. E começo a escrever as coisas que estão no OneNote e eu tento replicar o que eu escrevi de cabeça.
Uhum.
Tá, então, como eu disse, usem com sabedoria.
Beleza. Agora, dito isso, o notebook ali me acabou de ganhar a função de mapa mental. Estava disponível justamente só para assinante do notebook ali lá com o Google AI Plus Studio Master. E na última semana, faz uns 10 dias, ele ficou disponível também para o plano gratuito. Eu fiz um teste, a Lari tinha recebido um documento que é sobre consenso e recomendações atualizadas de colonoscopias, né? E aí ela estava super ocupada, eu falei, ah, putz, já sei, isso aqui é perfeito para jogar no notebook LM e ver o que acontece, né? Aí eu joguei, gerei o deep dive para ela e apareceu aqui o botãozinho de... Aliás, é engraçado porque quando você sobe um documento no notebook LM, ele gera, com base no contexto, um emojizinho, né? Ele coloca um emoji ali, aí ele colocou o emoji de uma privada, né? Porque estamos falando de colonoscopia, achei super engraçado. E aí, ele tem aqui a geração de mapa mental, ele gerou um mapa mental, eu olhei e falei, dando uma espiadinha rápida nisso tudo, pareceu fazer sentido. Mas eu entendo que, assim, não fixou nada sobre os novos conceitos e os consensos para a otimização do preparo na hora da colono. Tá ali, palavras e ideias, uma rabiscada e ligada com a outra, né? Sem o contexto do documento, isso vira uma paisagem quase, né? Uma ajuda cognitiva para você consultar, mas não para você fixar. De qualquer forma, tá aí. Agora, no último claim, felizmente, pintou mapa mental.
É, e mapa mental não se faz de qualquer jeito, tá? Eu aprendi com a Lisa aí quase 20 anos atrás, né, a fazer. Tem todo um esquema de hierarquia, de informações, de cores. É muito importante cores. Eu aprendi a estudar associando informações por cores, né? Então, eu vou mandar esse link para ela aqui e o podcast também. Eu vou adorar saber a opinião dela a respeito desse assunto. Mas eu posso dizer para vocês que eu passei em concursos, passei em vestibulares, passei em diversos processos seletivos, memorizando informações, fazendo mapas mentais, tá? E muita coisa que eu aprendi 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu sei até hoje, porque você não esquece mais, se fizer do jeito certinho.
Excelente. E para encerrar esse teco aqui do episódio, o Albert Klinsmann, do grupo que a gente comentou aqui no comecinho do episódio, deu uma dica mais ou menos nessa mesma pegada sobre otimizar, né? Falou assim, que criou um agente GEM, ó, do Gemini, né, os GEMs, que cria prompts a partir de um pedido simples. Falou que ele usa, além de instruções que eu criei, documentação própria do Google, de outras empresas também de LLM, para criar e adaptar os prompts da melhor maneira possível para poder usar num ChatGPT, num Gemini e coisa desse tipo. Então, você usar o LLM para otimizar os prompts para fazer nos LLMs, com base no que eles já sabem que funciona ou não, acho que é um jeito bem recursivo, muito bom, de você gerar os prompts cada vez melhores.
Uhum.
Agora, Bia, sobre o seu BiaGPT, um outro ouvinte anônimo falou o seguinte, que a gente comentou que você comentou, né, que seu sonho é ter um GPT seu, e esse ouvinte falou que fez isso pro escritório e o pessoal tá amando. Ele falou que usa o Open Web UI como interface e por trás roda diversos LLMs locais e remotos também via API. Ele falou que por mais que os modelos locais aleguem ser tão bons quanto um ChatGPT que é na nuvem, falou que pode atestar que não. Pelo menos para essas operações mais do dia a dia, né, de parte de operacional, falou que nesse ambiente ele colocou toda a produção da equipe, da parte de pesquisa, decisão, revista também, dos processos todos ali que estão ligados ao trabalho desse ouvinte anônimo, falou que realmente ajuda muito, que o pessoal está adorando. Então fica a dica, Bia, para você montar o seu GPT, esse Open Web UI como interface, por trás rodar os LLMs, tanto o local quanto os remotos via API, pode ser uma solução.
Anônimo, manda uma mensagem para mim lá no Telegram, @biacunze, vamos trocar umas figurinhas sobre esse assunto aí. Você não vai mais estar anônimo, mas eu não falo o seu nome, se você não quiser. Realmente, eu quero entender mais isso. Eu só tô sem tempo mesmo, só não me debrucei sobre isso ainda, porque eu tô envolvido em um monte de projetos, mas tá na minha bucket list aqui, é o BiaGPT. Mora, vai sair.
Excelente. E para resumo de reuniões, eu tive uma troca interessante com a Fernanda Keller lá no Threads, que ela falou assim, eu queria dicas de ferramentas de IA pro iOS, importante isso, com o objetivo de gravar reuniões, seja online, seja presencial, e que faça resumo e atas também de qualidade, né? Ela queria indicações, eu falei, no iOS eu não conheço nenhum por conta até de limitação, segurança, né? Às vezes de sistema, se for remoto, por exemplo, que não tem como, né? O iOS ele tem um cano de áudio, basicamente. Ou você faz a ligação, ou você usa o gravador. Não tem as duas coisas, até por motivos de segurança. Até pintou recentemente uma coisa meio parecida, mas enfim, é limitado, esse é o ponto, né? Falei que no Mac, alguns famosos que eu vejo o pessoal comentar são o Otter, tem o Rewind também. Ela falou, me sugeriram e eu tô testando o Speak App. Ela falou que usou ontem em relação quando mandou esse follow-up e ficou impressionada inicialmente aí com o resumo, a criação também da ata de reunião. Então, para quem está em busca de uma coisa assim no iOS, eu vou deixar aqui na descrição o link desse Speak App, que pode ser uma boa para aliar LLM para reuniões, que eu sei que é uma necessidade de muita gente. Né?
Sem querer fazer a Fernanda sair do iOS, mas eu tenho uma colega que fazia basicamente esse trabalho o tempo inteiro, e eu falei para ela, olha, o próprio sistema da Samsung já tem isso nativo, tá? Dentro do Notes e tal. Eu acho que vai agilizar demais o seu trabalho de fazer ata de reunião. Aí eu dei o meu smartphone pra ela, mexeu, adorou. E comprou um S24 Ultra. Tá mais feliz que pinto no lixo. A gente tá na expectativa da Apple, sei lá, fazer o Apple Intelligence pelo menos no dentro do ecossistema nativo, os apps nativos ali, fazer alguma coisa assim, mas não estou muito otimista. O que você acha, Marcos? Você acha que vai rolar?
Por enquanto, né? Eu acho que pintou na WWDC do ano passado que ia ter mesmo essa parte. Na Apple Intelligence você consegue nas notas gerar resumo de transcrição isso. E coisa assim, né?
Uh-huh.
Está em iPhone, está em Mac. Primeiro, é um recorte pequeno, né? Que são só dispositivos mais atuais que têm acesso a isso. E em segundo lugar, a própria Apple Intelligence, especialmente agora que. Nessa semana, né? Na terça-feira que a gente está gravando o episódio, faz menos de 24 horas que saiu. O 18.4, no caso do iOS, que tem suporte Apple Intelligence em português.
Uhum.
Nos meus testes, que foram no Mac, é pior o desempenho em português do que em inglês. Por exemplo,
uhum.
O Safari tem o Resumator de notícias. Você abre a notícia super grande, você bota lá no modo de leitura, é meio escondido, inclusive. Põe no modo de leitura, lá tem o Resumir. O resumo em inglês, a qualidade do resumo é melhor do que em português. Um exemplo que até dei numa fonte nessa semana. A notícia é, aqui está uma novidade que tem 3 pontos. O ponto A é isso, isso, isso. O ponto B é isso, isso, isso. O ponto C é isso, isso. A matéria fala sobre isso. O resumo em inglês fala, tem novidade que tem 3 pontos que são esse, esse e esse. O resumo em português fala assim, tem uma novidade com 3 pontos. Fala, tá, quais são os pontos? Que esse é o papel do resumo, você me informar, né? Então, tá fraco em português.
Entendi.
O resumo de notificações... Nesse momento, a Apple Intelligence é um grande resumator de tudo. O de notificações também é parecido. Então, chega um monte de notificação numa conversa de grupo, por exemplo. Em inglês, o resumo tende a ser um pouco mais informativo do que o resumo em português. O resumo em português, sei lá... pessoas conversaram, risadas. Fala, tá, você não me disse nada sobre o contexto da conversa para poder saber se é importante ou não. Então, isso, minha expectativa é que melhore. Então, nesse momento, vai para soluções de terceiros ou Android, que depender agora da Apple Intelligence para isso... É frustração na certa, que é uma pena.
Pessoal que está usando os aplicativos nativos ali da Samsung, Samsung Notes e o gravador de voz, eu não costumo gravar nem fazer ata de reunião, mas quem está usando está dizendo que com os nativos ali está muito bom mesmo.
Legal.
E olha que o S24 não está com a última versão da One UI, hein? Que é, por enquanto é só para o modelo que saiu esse ano, então...
Uhum.
Altas expectativas aí, quando Sim. saiu o update.
A Samsung tomou a decisão certíssima de colar muito tudo que tem de oferta de IA com o Google primeiro, para chegar primeiro lá e chegar direito, que o Google já estava alguns passos na frente nessa corrida. Então, se a Samsung... E a Samsung até tem uma iniciativa própria de IA, mas... Ela sacou que depender só disso, ela ia virar uma Apple Intelligence, né? Então, é um diferencial importante que ela tem.
Acho que ela entendeu que... Falando de estética e construção dos smartphones, tirando os dobráveis, não tem muita novidade, não. Mas o público está exigindo cada vez mais inteligência do miolo, né?
Uhum.
Quer ver o core do aparelho fazendo cada vez mais coisas e IA veio para ficar, né? Por mais
Sim.
que tenha gente ainda nas redes sociais falando que é modismo... Olha, não perca tempo discutindo com esse tipo de gente, não, tá?
100%.
Só pense que você vai pegar a vaga de trabalho dela.
100%, Bia. 100%. Eu já falei, esse povo assim, né? O que há 20 anos você fala, nossa, você só fala de internet, não fala de outra coisa, hein? 100%.
Deixa eles chorando lá, tá?
Exato. Agora, pra concluir o episódio... Agora é a munição desse pessoal, né? A OpenAI publicou, na verdade, 2 estudos, né? Isso saiu lá no MIT Technology Review, investigando a dependência emocional ou a hipótese das pessoas desenvolverem dependência emocional de chatbots conforme elas vão conversando com esses chatbots. Esse é um cenário que chega a ser um vespeiro. Existem, por exemplo, startups, empresas tipo aquela Replica AI... Tem a Character AI também, né? A Character AI ficou bem famosa faz uns meses, porque um jovem conversando com uma personagem de Game of Thrones, nem licenciado, inventou, colocou lá e aí ele acabou cometendo suicídio, que é uma coisa horrorosa, por conta da conversa. E não foi o único caso que a Character AI está sendo processada por conta de situações assim. Então, esse é o exemplo mais irresponsável de como aplicar isso. E a OpenAI... No âmbito do ChatGPT, fez um estudo investigando se as pessoas desenvolvem algum tipo de conexão emocional, sentem algum tipo de dependência emocional conforme elas vão passando a usar. E o jeito que eu achei, né? O Tecmundo fez o trabalho dele de chamar atenção para a notícia, né? A notícia é: pesquisa revela que usuários hardcore do ChatGPT estão se tornando emocionalmente dependentes. Aí pronto, né? Aí você lê a pesquisa, no primeiro parágrafo tá assim, né? Já tá lá. Então, na verdade não é bem assim, tá? É só um pouquinho acima e nem faz diferença. E o estudo mostra que um grupo pequeno, uma porção pequena de grupos, de usuários que usam bastante o ChatGPT, sentem uma conexão emocional maior, tem uma diferenciação interessante entre homens e mulheres, como o perfil de cada um muda um pouquinho, aí óbvio, o homem cai mais no conto e acaba ficando mais dependente emocionalmente do que as mulheres, né? E quando o assunto é a conversa com voz, ao invés da conversa com texto, também tem uma diferença, e aí também dá para entender, né? Tem a voz conversando ali com você, você naturalmente, né? Aí eu vou, o argumento Harari, né? O cérebro humano passou milhares de anos se desenvolvendo e se conectando emocionalmente com outras vozes. Então, óbvio, né?
É.
Você vai se conectar. Eu vou deixar aqui na descrição o link para os dois estudos que saíram. Um deles acho que já passou por revisão de pares, outro ainda não. Tá nesse processo, né?
Tá.
Mas tem aqui o estudo. Queria entender de você, Bia, o que você achou dessa situação toda.
Olha, pessoa que se torna emocionalmente dependente de qualquer ferramenta social, vamos dizer assim, não é culpa da ferramenta, tá? É do cérebro dela. É alguma coisa no repertório de vida dela, algum trauma, é alguma coisa que tem que ser tratada com terapia. Porque se não fosse o ChatGPT, ia ser qualquer outra coisa.
E não é culpa, que você não tá apontando o dedo pra cara da pessoa. É só...
Não, não.
Ela estava mais vulnerável a isso, é isso?
Vulnerável, essa é a palavra, tá? Então, nós estamos numa sociedade vulnerável. Tá? Seja para isso, seja para aquilo, seja para relacionamentos, para filhos, para qualquer coisa, gente, para vida profissional. Então, tudo se resolve na terapia, tá? Converse com um terapeuta. Se você percebe que está dependente, está ficando dependente de alguma ferramenta social aí, procure ajuda, tá? Porque isso pode ser resolvido com terapia.
Excelente. Isso aí. A gente vê, nesse próprio, na matéria que eu vou deixar aqui na descrição, né, que na verdade fala sobre estudo, o ChatGPT foi desenvolvido como uma ferramenta de produtividade. Mas assim como tudo na história da humanidade, as pessoas usam para outra coisa. E assim como tudo na história da humanidade, uma porção das pessoas faz um uso, né, talvez seja a parte da carência que você... Não é exatamente carência, mas é isso, é mais vulnerável a sentir... É que nem o povo que casava com personagem de videogame... Povo que se casava no... Como é que chamava lá? O Second Life. Tudo bem que é contra o ser humano, mas casava com o Avatar, né? Então é super parecido. Existem startups que estão começando a desenvolver ferramentas de... Eu não sei como falar isso do jeito certo. Vocês me ajudem depois no como follow-up. Mas apoio e acompanhamento psicológico como se fosse terapeuta humano. Saiu ontem. Eu acho que foi no Times. Eu vou deixar na descrição aqui um estudo que mostrou o seguinte, concluiu que algumas dessas ferramentas podem apresentar, de fato, uma melhoria no quadro psicológico da pessoa. Aí tem que ver, por exemplo, efeito de longo prazo, eu até brinquei, né, assim, quando não dá errado, dá certo, o resumo da matéria, porque você tem uma situação que às vezes não, às vezes sim, né, eu vou deixar aqui, é do MIT Technology Review, eu vou deixar aqui também, né, o primeiro estudo, trial, né, que saiu de IA generativa, quando o assunto é ajuda com depressão. Recorte pequeno, específico, mas em algumas condições melhorou. Excelente. A partir disso, dá para começar a pegar, aprender para ser mais útil para mais pessoas. Perfeito. O papel da tecnologia é exatamente esse. E aí você tem, por exemplo, situações como o Claude. É muito interessante a parte de experiência que a Anthropic está fazendo no Claude. Eles têm uma pessoa, ela se chama Amanda Haskell. Ela é responsável pela personalidade do Claude. Ela fala, ela brinca, mas é verdade, né? Eu sou a pessoa que mais conversou com o Claude na história da humanidade até hoje, porque o trabalho dela é conversar, identificar e ir ajustando, né? O quanto ele vai te bajular quando você dá a resposta. Não, é verdade, é isso mesmo, você é muito inteligente. Deixa eu complementar. O quanto ele tem que ser amigável, o quanto ele tem que ser verboso, o quanto ele tem que ser direto, em que situações, etc. E a própria Anthropic liberou. Quando você vai mexer no Claude, você tem as customizações, né, Bia? Do jeito que você quer que ele seja.
Isso.
Mais preciso, mais direto, mais brincalhão. Você pode customizar, além das pré-assadas que vem, você pode customizar também da sua instrução de como é que você quer que isso seja.
É, e ele é bem obediente, né? Pode falar, ó, finja que você é Scarlett Johansson e conversa aqui comigo.
Então, como é que você não desenvolve algum tipo de conexão emocional com uma coisa com a qual você está conversando, você passa a confiar e que age como você pediu, no fim das contas, ou como você prefere, talvez seja o termo certo, né? Gente, mas não é feito pra te enganar, né? É pra você passar a usar mais, ficar mais confortável, mas tudo meio misturado, né?
Eu vi aqui no X, no Twitter, o pessoal interagindo com o Grok, né? É muito engraçado, porque em dado momento lá, perguntaram sobre o Lula pro Grok lá. É, ele é inocente, né? Daí o Grok responde, não, na verdade, o processo, né, foi... foi anulado, tal, mas não que é as provas e tal, mas teve gente que ficou possessa, começou a brigar com o Grok, ela como se ele fosse um bolsominion e não sei o que. Falei, gente, é uma IA, pelo amor de Deus! Brigando, assim. Então, eu acho que tem pessoas mais vulneráveis, e por mais que saibam que é uma inteligência artificial, elas tendem a tratar como se fosse um outro ser humano e desenvolver um tipo de conexão ou amistosa, ou belicosa, sei lá, com essa IA, como se fosse um ser humano. Mesmo ela sabendo que não é um ser humano. É muito louco isso, né?
É, eu teve uma observação que eu achei interessante do Kevin Ruse, do New York Times. Ele comentando desse povo que tá bravo com o Grok. Ah, o Grok é woke, né? Ele falou assim, você percebeu que quanto melhor informado é um sistema ou uma pessoa, essa pessoa tende a ser mais gentil... Ela tende a ser... Tem uma dica aí pra esse pessoal, né? Que o Grok nasceu como bastião anti-woke, vai falar real. Aí quando a real é o que a pessoa não gosta, aí pronto. Aí virou woke também, fala, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o problema é outro. Mas um dia talvez as pessoas percebam que tem que olhar pra dentro e não acusar pra fora toda vez que discordar de alguma coisa.
E é engraçado que o Grok realmente não dá pra você colocar num espectro político, porque ele racionaliza tudo. Teve uma hora lá que perguntaram lá se ele preferia Lula ou Bolsonaro, ele começou a listar assim, olha, segundo os planos de governo, segundo a gestão, tal, eu optaria pelo Lula. Nossa, foi um forrobodó. E depois também, outras políticas que são consideradas de esquerda, ele se posicionou contra, né, alguns aspectos econômicos, inclusive, e listou tudo. E não adianta você listar, gente, quem não quer... ouvir o contraditório, não vai aceitar, mesmo o Grok sendo educado, ponderado, listando em tópicos as coisas, como toda IA gosta de fazer, não adianta. Mexe com o emocional das pessoas e... Mas não deixa de ser divertido, né? As pessoas tratando a IA como se fosse um antagonista político. Como eu já falei, eu só pego o meu balde de pipoca e fico assistindo.
Muito bem, pessoal, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/145. Vai ter muita nota de muita ferramenta que a gente espera que seja útil no dia a dia de vocês. Sigam compartilhando as ferramentas, os follow-ups, os feedbacks, as dicas e as experiências também de vocês, que é muito importante, né? Em gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que, além de contribuírem aqui com as pautas e com os follow-ups e com os feedbacks, deixam reviews, deixam avaliações e recomendam também o Área de Trabalho. E a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele, e vocês, ouvintes, aí, que estão sempre mandando dicas, sugestões, comentários, links, áudio. Continue mandando lá para mim no Telegram, @BiaKunze, que a gente sempre vai ler, vai interagir. Tem os grupos também, você pode pedir aí nessa mesma @BiaKunze no Telegram, só pedir os links dos grupos. Eu tô adicionando o grupo do Albert lá também, sobre IA. Aí você pode conversar com outros ouvintes aqui do Área de Trabalho, pessoal que gosta de tecnologia, que gosta de IA, que gosta de produtividade, e assim que a gente faz uma comunidade bem coesa e que faz com que todos nós nos tornemos mais produtivos, nos inspirando uns com os outros.
Excelente. Se vocês quiserem falar comigo, MVC Mendes no Instagram e Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência também, o A Fonte. Apresento para a Lura o IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa. No último fim de semana, sobre como com o Mike Rockwell, o novo diretor da Siri com IA, a Siri tá sim em boas mãos, eu espero. O link vai estar aqui na descrição, caso vocês queiram ler, comentar por lá também, sempre bem-vindo. e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos, até semana que vem e não briguem com o Grock.